sua vida, pra ela ficar mais divertida. Deixe o novo entrar no seu coração. Se ligue na nossa estação. Gabriela FM é só sintonizar, a qualidade que você merece. Gabriela FM é só sintonizar, uma nova onda pra você entrar. Na casa, no carro, no trabalho, na academia, na rua, no mercado. 102,9 no seu rádio, e a gente não sai mais do seu lado. Gabriela FM é só sintonizar. Gabriela FM, uma nova onda pra você entrar.
Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Oito minutos, você fica a partir de agora com a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de junho, isso mesmo. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Renato Nogueira, nosso Renatinho. Boa tarde!
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde aos nossos ouvintes. Lembrando que faltam apenas três dias para a chegada do inverno, hein?
Já.
Ou melhor, dois dias, né? Porque estamos no dia 17 e o inverno começa no dia 20.
Dois dias. E assim, já esfriou. Já esfriou, mas está ótimo desse jeito, tá uma maravilha.
E lembrando também, Kátia, que teremos aí, segundo as previsões, um dos invernos mais secos e mais frientos da história da Terra. E hoje a gente aproveita para lembrar que comemora-se o Dia Mundial de Combate à Desertificação e também à Seca. E hoje é dia do funcionário público aposentado. Seu pai é funcionário público aposentado?
Não, meu pai não é. Nunca
fazendeiro
foi.
Mesmo aposentado?
Não, não é fazendeiro não, é empresário. Ele está aposentado, mas continua trabalhando, né, Renato?
Ele
não para, você sabe disso.
É o certo. Então, a todos os funcionários públicos aposentados, parabéns pelo seu dia, não é isso?
É, isso mesmo. Então, parabéns aí para todos os funcionários públicos aposentados. Temos muitos aqui em Ilhéus, né? Na área da educação, bancários, diversos aí profissionais. Um abraço para esses aposentados, funcionários públicos aposentados. Bem, são 12 horas e 10 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes. 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, que informa: com estrutura precária, Ceasa Diogo Já tem 50% dos boxes fechados. Para quem não conhece, a Ceasa Diogo Já fica lá em Salvador, na nossa capital, e essa aí é a triste realidade, tá?
Ok, o dia Teresina, acidentes nas estradas aumentam em junho e Polícia Rodoviária Federal diz que 70% estão ligados à má conduta.
Pois é, isso aqui no estado do Piauí, mas essa é uma realidade em todo o país, infelizmente. Muitos acidentes aqui na nossa região mesmo, sul da Bahia, nos últimos dias, hein? Muitos acidentes mesmo, infelizmente. Vamos de Jornal do Comércio, Recife. Câmara aprova urgência para sustentar efeitos de decreto do IOF. Hoje ainda vamos falar sobre isso.
Ok, tem mais informações. Diário do Nordeste, Fortaleza. Governador anuncia integração de forças de segurança.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. A ANP realiza hoje leilão de petróleo da bacia Potiguar. A ANP é a Agência Nacional do Petróleo.
Correio de Sergipe, Aracaju, economia. Turismo em Sergipe teve alta de 7,9% no primeiro trimestre.
Jornal Globo Rio de Janeiro, queda de braço. Por larga margem, Câmara aprova urgência para barrar alta do IOF.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. É DF, olha aí, ó, confirma segundo caso de gripe aviária no zoo.
É, lá no, no zoológico, né, de Brasília, infelizmente, registrando aí o segundo caso de gripe aviária. Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Oriente Médio, Trump diz que Teerã deve ser executada após Netanyahu indicar ataque em massa contra Irã. Essa guerra aí de Israel com Irã, infelizmente, triste isso, hein?
Correio do Povo, Porto Alegre. Líderes do G7 buscam consenso pelo fim do conflito Israel-Irã.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Mais idosos são vítimas de violência na capital. Isso lá em BH, hein?
Folha de São Paulo. STF deve manter em um ano eleitoral inquérito que mira milícias digitais.
Jornal Estado de São Paulo. Guerra no Oriente Médio. Israel diz dominar espaço aéreo do Irã. População foge de Teerã. Nossa, essa questão lá tá bem preocupante, hein?
Diário de São Paulo. Governo Lula enfrenta oposição após nota do Itamaraty sobre ataques israelenses ao Irã.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. Evento. Líderes empresariais focam o longo prazo de olho em juro e cenário global.
A Tribuna Vitória Espírito Santo. Aposentados descobrem agora descontos em contas bancárias.
É, porque parece que querem depenar os aposentados, né? Acho que querem deixá-los sem nada, né? Então estamos esperando a responsabilização, viu? É, dos criminosos que estão roubando os nossos aposentados no país. Só que queremos ver se isso vai ficar assim mesmo, hein? Se não vai dar em nada, se vai acabar em pizza. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia e participa também, né? Enviando a sua mensagem para o 988291029, esse é o WhatsApp da Rádio Gabriela FM. Você envia a sua mensagem de preferência escrita, nós divulgaremos, tá? Aqui no Noticiário Regional vamos iniciar por Ilhéus em Destaque, vamos falar mais um pouco aqui do meu São João Amado, Arraiá Ilhéus 2025. É que já temos aqui o número do público que passou pela arena do Meu São João Amado no terceiro e último dia de evento. O público foi de 51.144 pessoas. Então, segundo a Polícia Militar, esse é o número. E, em média, por dia, foi um público aí de 55 mil pessoas, tá? Então, acabei de pegar esse número aí com a Superintendência de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus, receber os números da Polícia Militar, tá? E por falar em Polícia Militar, ontem, Renato, na academia, né, algumas pessoas comentaram comigo que achou bacana o número de policiamento, né, a tranquilidade que estava no evento, a segurança, que as pessoas estavam se sentindo à vontade. Eu achei bem interessante isso, viu? E é assim que deve ser realmente todos os eventos, né? É, principalmente evento feito aí por prefeitura, isso é muito importante. Então, a gente precisa parabenizar a Polícia Militar, né, a Guarda Municipal, que estava lá pronta, né, para atuar se fosse o caso, e também o Corpo de Bombeiros. Então, todos lá prontos para atuarem se fosse necessário, né? Então, muito bom a gente ver esse número de policiamento em eventos desse tipo. E ontem eu recebi, realmente, eu ouvi alguns comentários, né? Algumas pessoas falaram diretamente comigo sobre isso e eu achei bem bacana, tá? E que continue assim, né? Todo evento em Ilhéus que tenha bastante policiamento. Então, a gente espera que seja sempre dessa forma, né, Renatinho? Porque isso é muito importante, né?
É verdade, uma super estrutura, tudo muito bem organizado, a parte de saúde, tá bom? Os vendedores ambulantes que tiveram aí suas barracas padronizadas e lembrando, como a gente colocou no ontem, nenhum, não foi cobrado nenhum custo deles, né? Atenção super especial para muitos que achavam que a festa era fechada, não. A festa foi aberta, apenas delimitou um espaço para que houvesse um melhor controle com relação à segurança.
Uma arena que o próprio prefeito disse aqui nesse programa que era para entre 60 e 80 mil pessoas,
exatamente,
né? Um espaço. Tanto que na segunda noite registrou aí mais de 60 mil, pouco mais de 60 mil pessoas, né? Na segunda noite. Enfim, são 12 horas e 18 minutinhos. Ainda falando, Renato, de São João. Vamos divulgar essa feira na Soares Lopes, que vai celebrar São João com forró, quadrilha e comida típica, né?
Pois é, como a gente falou, continua as comemorações juninas aqui em Ilhéus. Os organizadores da Feira Cultural Terra da Gabriela preparam uma edição especial para celebrar o período do ano mais festejado pelos nordestinos, o São João. O evento deste mês será na próxima quinta-feira, dia 19, das 16 às 22 horas, na Avenida Soares Lopes, no centro, no estacionamento da Dom Palito, com entrada gratuita. A edição homenageia Santo Antônio, São João e São Pedro, além de incorporar o clima do mês dos namorados. A programação inclui ainda apresentação de forró tradicional, quadrilha junina, comidas e bebidas típicas, além de uma variedade de produtos de artesanato regional. A proposta é transformar o espaço em uma autêntica vila junina, repleta de cores, músicas e sabores da cultura nordestina. Vamos transformar o espaço em uma vila junina com muita alegria e forró. Traremos, como sempre, o melhor do artesanato regional e produtos da nossa culinária. Destaca Islândia Penedo, presidente da Associação Terra da Gabriela, organizadora da feira. Ela também ressaltou a importância do evento como impulsionador na economia criativa local. A última edição da feira prestou homenagem às mães e reuniu dezenas de visitantes, além de contar com a apresentação do cantor Fran Costa. A Feira Cultural Terra da Gabriela conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus. O espaço é aberto às participações de artesãos convidados. Mais informações podem também ser adquiridas no perfil oficial da associação do Instagram, @terradagabriela.
Então fica muito fácil. Quer saber mais informação? Entra no Instagram aí, Terra da Gabriela, e você vai ficar por dentro. Então, famílias inteiras podem participar, tá? Dessa feira, na próxima quinta-feira, agora, dia 19. É feriado, inclusive, né? É Corpus Christi. E aí vai começar... Olha só que horário maravilhoso! Às 4 da tarde e até às 22. Renata, eu preciso deixar claro aqui, ontem eu conversei isso com várias amigas. Eu, se pudesse, só iria em festa de tarde. Para 10 da noite já estar em casa. Então, eu acho que esse horário é maravilhoso. Alô, produtores de eventos? Vamos fazer eventos, mas iniciando à tarde, 3 horas, 4 horas. Né, Renato?
É verdade.
Garanto que o público vai ser grande. Viu?
Vou fazer uma solicitação aqui à Kátia Gomes. E a partir de agora faça as suas previsões do tempo, porque ela entrou aqui no estúdio e falou, vai chover. Eu falei, acho que não. E nesse momento começa a chover.
Eu te disse, né, que eu choveu, já fui garota do tempo, né? Já trabalhei com isso, então, peraí. já estava atenta. Então, nesse momento em Ilhéus, está chovendo, faz 25 graus e a mínima é de 20 graus hoje. Então, quando você entra aqui na previsão do tempo em tempo real, mostra, né? 65% de chance de chuva. Então, realmente essa chuvinha aí vai seguir hoje, tá? É, enquanto essa chuvinha aí que não traz transtornos, tá ótimo, né, minha gente? Que continue assim. Olha, 12 horas e 22 minutos. Ilhéus começa a substituir postes de iluminação da Ponte Jorge Amado e acessos. A Secretaria de Serviços Urbanos de Ilhéus começou a substituir os postes da iluminação pública do trecho urbano da BA-001 entre a Catedral de São Sebastião, no centro, e a cabeceira da pista do aeroporto Jorge Amado, ali já na Zona Sul. A área abrange a ponte Jorge Amado e as vias de acesso, né? E aí o trabalho teve início no final de semana e ontem à tarde a gente via toda a movimentação, né? Ali, principalmente próximo à catedral e já na ponte também. E de acordo com a prefeitura, os novos postes têm iluminação em LED, que garante maior eficiência, economia e durabilidade. A intervenção também vai abranger a iluminação cênica da Jorge Amado e a ponte, né? E a previsão é de que o serviço seja concluído a tempo para o aniversário de 491 anos de Ilhéus, que será no próximo dia 28. Então, está se fazendo esse serviço todo em breve, né? A prefeitura deve divulgar novidades, como é que vai ficar essa iluminação cênica da ponte, né? Da parte monumental da ponte. O prefeito falou isso aqui, né?
É, segundo ele, no final do ano.
É, exatamente, daqui para o final do ano. É, né?
Outra informação bacana, Kátia, para os nossos ouvintes que perguntam, que falam, que querem tirar dúvidas, os postes são de boa qualidade, hein? E resistentes.
São os que estão sendo usados agora nas cidades praianas.
Exatamente.
Por conta do salitre, para que ele tenha mais... É tempo de durabilidade, né? Demore mais tempo, bom, né? E não fique caindo por aí como os outros, né?
E mais uma vez a gente volta a lembrar no governo Valderico Júnior, não estamos nem em 6 meses fechando, mas é, digamos, mais um esforço dele colocando a iluminação de volta à Ponte do Pontal, que há anos, né? Alguns, digamos, praticamente há um ano.
Tem mais de um ano já sem a iluminação adequada, né?
Exatamente.
Nessa área toda.
Postes caindo, as pessoas com
iluminação
medo.
Iluminação também.
De passar por ali, até porque muita gente faz aquele percurso para trabalho, né? Algumas para academia, caminhadas.
Também, corrida,
exatamente.
Né? O povo estava reclamando, né? É. Inclusive já aconteceu também de quem está passando por ali no escuro ser atacado, né? E a gente sabe que a iluminação, ela ajuda a afugentar quem está querendo aprontar, né, Renato?
E a gente também aproveita para cobrar, né? Que com a chegada dessa nova iluminação, tenha também uma manutenção sempre para que não volte a ocorrer o que vem acontecendo, né,
exatamente,
Kátia?
Exatamente. A gente precisa que essa iluminação seja mantida. E não só ali, mas em outras vias também, como aqui na Avenida Baitaba, que já foi colocadas as lâmpadas de LED, né?
Lomanto Júnior.
Na Lomanto Júnior. A gente espera que assim seja em toda a cidade, né?
Verdade.
Em toda a cidade mesmo, porque o gestor que se preze, ele está fazendo isso no seu município. Isso em diversos municípios brasileiros, os prefeitos estão fazendo isso, né? Colocando essa iluminação aí de LED, que é melhor mesmo.
Fica mais bonita a cidade, né,
Kátia? Fica mais bonita, bem iluminada, né?
E economiza também, né?
Economiza, bem lembrado. E aí a gente aproveita e lembra dela, né? A famosa Coelba. Vamos manter aí também a energia funcionando na cidade. Porque, rapaz, ontem no Pontal, Renato, tava sem energia. Eu passei próximo das 5 da tarde, se não me engano, ali naquela rua, chegando já na pracinha do Pontal, onde tem a igreja
São João Batista.
São João Batista. Aquela área ali estava toda sem, praticamente toda sem energia. E teve lojista que disse que estava desde de manhã.
Nossa,
sem energia
senhora.
Elétrica, né? Então, alô Coelba! Vamos deixar a cidade aí, né? Bem iluminada de verdade, com energia elétrica. 12 horas e 26 minutos. A gente já vai preparar o nosso repórter. Antes, vamos trazer uma informação aqui. sobre a questão do reajuste salarial para os professores, que a PPI rejeita a nova proposta de reajuste salarial e a Prefeitura se manifesta, né, Renato?
É verdade. A PPI é a PLB, sindicato que representa professores e demais trabalhadores da educação, voltou a rejeitar propostas de reajuste salarial da Prefeitura de Ilhéus e convocou as categorias associadas para uma nova Assembleia Geral na próxima sexta-feira, dia 20. Conforme o sindicato, a Prefeitura não aceitou pagar a tabela salarial dos não-docentes com base no índice do reajuste do salário mínimo, uma das principais reivindicações da categoria. Já em relação aos professores, conforme o sindicato, o governo municipal sinalizou reajuste com base no índice do magistério, mas sem retroativo.
Pois é, só que a prefeitura, Renato, disse que está garantido no reajuste. De acordo com a prefeitura de Ilhéus, os negociadores da gestão reafirmaram a proposta de reajuste salarial de 6,27% para os docentes e 5,53% para os profissionais não docentes, além do aumento no valor do ticket de alimentação para R$ 700. Em nota, o governo municipal, a Prefeitura de Ilhéus, disse que desde o início do ano, a administração municipal vem mantendo um diálogo constante com o sindicato, demonstrando empenho em buscar soluções, e a atual gestão já assumiu débitos deixados pela administração anterior, dos quais vem cumprindo um cronograma de pagamentos em respeito aos direitos dos trabalhadores. A Prefeitura de Ilhéus disse ainda que permanece aberta ao diálogo e empenhada em encontrar a melhor solução. Então tá aí, né? Vamos continuar aguardando. Surgindo mais novidades, a gente divulga aqui. Vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima terça-feira! Seu Renato Nogueira, muito boa tarde, ótima terça-feira. E um bom trabalho para você também, meu amigo Renatinho.
Boa tarde, senhor Coutinho Neto. Ótima terça para todos nós. Bem-vindo.
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, muito especial, você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando, e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, porque a partir de agora, sobe morro, desce morro! Primeira parada, Alto do Coqueiro, tarde de segunda-feira. Uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar estava realizando rondas no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, em cumprimento à operação de combate ao crime violento, letal e intencional, quando os policiais militares abordaram o indivíduo. Mão na parede, abre as pernas! E quando foram encontrados com ele, petecas de cocaína, pedras de crack, balança de precisão e a quantia de R$ 17 em espécie. Diante dos fatos, o indivíduo e a porcaria apreendida foram apresentados no plantão da 7ª Corpim para as medidas legais cabíveis conforme registro de boletim de ocorrência. Região do Cacau. Um homem de 47 anos de idade foi executado a tiros na cidade de Ipiaú. O crime aconteceu no bairro Euclides Neto, quando moradores da localidade ouviram os disparos de arma de fogo e, ao sair na rua, encontraram o corpo de Genivaldo Pereira de Souza, conhecido pelo apelido de Gil Gago. O corpo estava ao lado de uma motocicleta. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local do crime até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, DPT, que realizou a perícia e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Jequié. no local. Ninguém soube informar as circunstâncias do homicídio. A autoria e a motivação do crime estão sendo investigadas pela Delegacia Territorial da cidade de Ipiaúa, no extremo sul da Bahia. Um homem foi assassinado a tiros no município de Alcobaça. De acordo com as informações, o atirador era uma pessoa magra, de estatura mediana, vestindo jaqueta preta e calça jeans. Após cometer o crime, ele fugiu do local com o apoio de um comparsa que aguardava em motocicleta de cor azul. A Polícia Militar, representada pelo 88 CIPM, atendeu a ocorrência e preservou o local do crime até a chegada do DPT da cidade de Itamaraju. O corpo da vítima, identificado como João Ricardo Santana Ferreira, 30 anos, foi removido para o Instituto Médico Legal para exames de necrópsia. A motivação e a autoria do homicídio ainda são desconhecidas e estão a cargo do Núcleo de Homicídios da Delegacia de Itamaraju. Você vai conhecer agora a história de Diógenes dos Teclados. Ele era ex-presidiário conhecido como Diógenes dos Teclados. Foi assassinado a tiros dentro de sua própria residência em Lagedão, no extremo sul da Bahia. O crime aconteceu por volta das 22h40 no centro da cidade. Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram atirando na porta de vidro da casa de Diógenes dos Teclados, quando a mesma ficou estilhaçada. Há indícios de que a arma utilizada teria sido uma espingarda calibre 12, que foi usada para arrombar a porta e permitir a entrada dos criminosos. A vítima, Diógenes Rali Santos Lira, 44 anos, foi encontrado morto em cima de sua cama. Após o ataque, os atiradores fugiram sem deixar pistas. O Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, da 44 CIPM, atendeu a ocorrência e preservou a cena do crime até a chegada da Polícia Técnica da cidade de Teixeira de Freitas. No local, foram encontradas várias cápsulas de munições calibre 9mm e também calibre 12. O delegado plantonista autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. Ainda não há informações sobre a motivação e autoria do crime, que será investigado pelo Núcleo de Homicídios da 8ª Corpim de Teixeira de Freitas. Segunda-feira de tarde, o Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, realizou uma operação no bairro Cidade Nova, em Itabatã, distrito de Mucuri, também no extremo sul da Bahia, quando terminou em um intenso tiroteio, morte de um traficante e apreensão de um grande arsenal. Os policiais agiram após receber informações de que Manuelso Pereira de Jesus, 20 anos, conhecido como Duinha, e Cosme Barbosa da Silva, conhecido como Galego, foram vistos no local. Eles eram integrantes de uma facção e também eram apontados como gerentes do tráfico de drogas naquela região e estariam escondidos em uma residência. Os dois já estavam sendo investigados pelo homicídio de Cleiton Silva de Souza, que aconteceu em 14 de junho. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a bala. Duinha portava uma submetralhadora calibre .40, enquanto Galego estava armado com um revólver. Na troca de disparos, os criminosos que se refugiaram em uma casa durante a ação, Galego conseguiu fugir pulando o muro da residência, mas Duinha foi atingido e encontrado caído na garagem da casa, ainda segurando uma arma de fogo. Ele foi levado ao Hospital São José de Itabatã, mas não resistiu e morreu. Após o confronto, os policiais encontraram 275 pedras de crack, 30 gramas de crack, 33 pinos de cocaína, êxtase, 8 folhas com adesivos, uma submetralhadora .40, 11 munições .40 intactas e 3 deflagradas, além de uma munição calibre 22. Todo o material foi encaminhado à Delegacia Territorial de Mucuri e, posteriormente, ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas para perícia. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua balado com a notícia, com Kátia Gomes e com Renatinho Nogueira.
Aê, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias, tá? Vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Olha a cobra.
É mentira.
É oferta.
É verdade, minha gente.
Na Velanes, o São João tá diferente. Agora tem oferta todo dia pra cuidar da nossa gente. Não tem mais dia marcado nem espera. É coisa boa de primeira. É preço baixo todo dia. No caixa e nas prateleiras. Venha economizar, cuidar da saúde com alegria. Na Velanes, é preço baixo e cuidado todo santo dia.
Droga. Maria Velanes é nossa, é da terra, é Velanes.
Plansul Digital é mais inovação para você. Praticidade e rapidez na palma da sua mão. Com nosso aplicativo, você acessa carteirinha digital, boletos e mais direto do celular. Tecnologia que facilita a rotina de cuidados com a sua saúde. Conheça todas as vantagens do seu plano. Baixe o app ou acesse plansul.net e aproveite para atualizar seu cadastro. Plansul, nossa melhor referência.
Transforme seu imóvel com a elegância dos mármores e granitos da Margram. Atendemos desde pequenos projetos até grandes obras em toda a região. Na Margram, você conhece a beleza única de mármores e granitos nacionais e importados. Margram Mármores e Granitos, onde você encontra preço e qualidade. Avenida Princesa Isabel, número 2122, bairro São Caetano, Itabuna.
Guanabara Premoldados. Venha conhecer e conferir os melhores blocos, calhas, meio-fio e pisos intertravados da região sul da Bahia. Acabamento e resistência na sua obra com qualidade. Guanabara Premoldados, o melhor da região. Produtos testados em laboratório presencialmente. Guanabara Premoldados, quilômetro 13 da rodovia Ilhéus Olivença. Ligue 739-9844-2309. Com entrega para todos da região.
Gabriela FM.
Venha para o Poço Nereu Centro na Avenida 2 de Julho, com loja de conveniência, combustível de qualidade. Temos etanol Ipimax aditivado, Ipimax S10 aditivado e gasolina comum original com a qualidade Ipiranga que você já conhece. Posto Nereu Centro na Avenida 2 de Julho, sob nova direção, funcionando 24 horas. Vem pra cá!
Universo Calçados e Confecções, onde você encontra crediário próprio e até 10 vezes sem juros, além de cartão fidelidade. As melhores marcas de calçados, bolsas, malas de viagem, relógios e perfumes importados. Temos variedade de calçados e confecções adulto e infantil. Venha conferir. Lojas Universo, o mundo da moda chegou até você. Siga nosso Instagram, @lojasuniverso_.
Desde o primeiro sorriso, desde o primeiro olhar, memórias que brilham no tempo, são 25 anos de história, sei que te
pagar. Presente ontem, presente hoje, presente pra você.
Vamos todos comemorar, faz parte do nosso caminhar, faz parte da nossa paixão.
O Shopping Jequitibá tá com a gente,
eternizando seus momentos. Emoção, sensibilidade, amor e profissionalismo.
Airone Maia,
especialista em casamento.
Airone Maia,
eternizando seus momentos.
Airone Maia.
Airone Maia, fotógrafo de casamento. Fone 99-64-1530.
Especialista em casamento.
Airone Maia.
Você está no Outono Gabriela.
Muito bom. bom, hein?
Todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais. ITS Brasil é a internet para você e sua empresa. São diversos planos, todos com estabilidade, segurança e velocidade. ITS, líder em fornecimento de internet. Contrate itsbrasil.net ou ligue para 73-3199-9000. ITS Brasil, excelência em internet.
De 16 a 19 de junho, tem ofertas de São João do Coração no Mix Mateus. Ofertas válidas para as lojas de Itabuna e Ilhéus. Bisteca do Contrafilé, bovino quilo 27,90. Amacete de roupa Downy 500ml 9,90. Arroz fazendo 1 quilo 3,79. Leite Longa Vida Betânia 1 litro 4,49. Frango inteiro, frango de ouro quilo 9,39. Ofertas válidas até 19 de junho. Aproveite!
Você tem dificuldade de perder ou manter o peso ideal? Deseja ter mais disposição para o dia a dia? Agende sua consulta no Núcleo Dr. Murilo Cunha Emagrecimento e Saúde. Inicie seu tratamento para emagrecimento, hipertrofia muscular, melhoria da performance física e terapias injetáveis. Núcleo Dr. Murilo Cunha Emagrecimento e Saúde, localizado na MedPop Clínica Médica na Avenida Soares Lopes, próximo à Catedral de São Sebastião. Telefone 7331-99-1001. Instagram, arroba Dr. Murilo Cunha.
Baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Gabriela FM e ouça o melhor da nossa programação. Para baixar é muito fácil. Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular e digitar Rádio Gabriela FM. Agora você tem a Rádio Gabriela FM na palma da sua mão, 24 horas por dia. Rádio Gabriela FM, sempre com você, sempre com você.
Ganhe o seu carro novo ou usado. Brioni tem serviços autorizados. Fiat Uno, o atendimento aqui é especial. Brioni tem o melhor pra você. Brioni Fiat. Brioni tem sempre um prazer e o melhor pra te oferecer. Brioni tem o melhor pra você.
Brioni, a sua concessionária Fiat para Itabuna e região.
Respeite a sinalização de trânsito.
Semana retada na Móveis Simonete. Vem correndo aproveitar. Armário de cozinha com 7 portas, 10 de 74,90. Smart TV 65 polegadas 4K, 10 de 299,90. Refrigerador Midea 416 litros inverse, 10 de 429,90. Semana retada é na Móveis Simonete. Válida de 15 a 21 de junho.
A vacinação contra a gripe de Uruçuca já está em andamento. Todas as unidades de saúde estão disponíveis das 8 às 16 horas. Atenção idosos, gestantes, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses e menores de 5 anos e outros grupos prioritários devem procurar uma unidade de saúde para garantir sua imunização. A vacina é segura e essencial contra as complicações graves da gripe. Faça sua parte e proteja-se. Prefeitura de Uruçuca, de mãos dadas com o povo.
Venha fazer parte do time Avatim. Seja um revendedor e trabalhe com flexibilidade. Aumente sua renda e tenha benefícios exclusivos para o seu refúgio de boas sensações. Entre em contato pelo WhatsApp 739-9826-0478. O Espaço Avatim fica na Rua Visconde de Mauá, 49B, Centro de Ilhéus. Estamos esperando por você.
Ela que faz a sua trilha sonora. Gabriela FM.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 45 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. O oferecimento, Margram Mármores e Granitos, Unex, você em evolução, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Bem, vamos dar uma passadinha no WhatsApp e liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 46 minutos, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp no número 988291029. Então você envia sua mensagem, de preferência escrita, e nós divulgamos. Renato já está navegando por lá. O que temos, Renato?
Boa tarde, aqui é o Hélio. Queria parabenizar o prefeito pela festa bem elaborada. Eu, como músico, digo que estava muito bom. Dava até para conversar na frente do show. Espaço muito bom. Só faltou eu tocar. Manda um alô aí para a dupla Hélio e Felipe. Abraços, amigos.
Já fica a sugestão aí, hein? Para colocar Hélio e Felipe para tocar nos próximos eventos, né? Mas eu quero ouvir a música de vocês, como é primeiro, viu, Hélio?
Sertanejo, já estiveram aqui na já.
Ah, então se Renato tá dizendo, tá aprovado. Então já vamos pedir, fazer essa solicitação aí. Gente, hashtag, viu? Hélio e Felipe nos próximos eventos aí da prefeitura, por gentileza. Já tá feita a campanha. Abraço, obrigada pela audiência. Mais alguma mensagem? O pessoal tá ainda se descansando.
Tá descansando aqui, viu?
Tá light. Então vamos de informação, de notícia. Porque aqui a notícia não para. Olha, a operação cumpre mandados contra grupo suspeito de arrombar caixas eletrônicos de agência bancária de Salvador. O grupo, que é investigado por crimes praticados contra a Caixa Econômica Federal mediante restrição da liberdade de funcionários e arrombamentos de caixas eletrônicos em Salvador. E as investigações apontaram que os suspeitos são vinculados a uma organização criminosa paulista. Nesta terça-feira, portanto hoje, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Área de Segurança Empresarial da Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Segurança Pública da Bahia cumprem 10 mandados de prisão preventiva, 15 mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal e bloqueio de valores, bens e direitos correspondente a 13 milhões de reais e suspensão de atividades econômicas de empresa. Então, as ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, em Salvador, Lauro de Freitas, na região metropolitana da capital baiana, Salvador, além de Santo André, Barueri, Cotia, cidades do interior paulista. Fala um pouco pra gente dessas investigações aí, Renato.
Olha, as investigações, segundo a SSP Bahia, o caso em investigação é relativo a 3 crimes que ocorreram em Salvador nos dias 1º de maio de 2023, 5 de outubro de 2024 e, por fim, 25 de dezembro de 2024. A Polícia Federal constatou que o grupo criminoso utilizou modus operandi semelhante em todas as situações, quando as agências bancárias estavam fechadas e as ruas desertas. Além disso, as investigações apontaram que houve uma participação de pelo menos um ex-vigilante da empresa de segurança prestadora de serviços da Caixa. Ainda segundo o apurado, os investigados usaram pessoas físicas e jurídicas, como laranjas, para aumentar o capital social da empresa de fachada e, dessa forma, ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores angariados como o propósito de desvincular esses ganhos financeiros nos crimes de antecedentes. Olha, 12 pessoas são presas, ou melhor, de acordo com o órgão de segurança pública, a operação recebeu o nome de Krampus por causa do último crime cometido pela organização criminosa, que acontece no Natal. Krampus representa o oposto do Papai Noel. A criatura mitológica é conhecida por castigar as crianças que não se comportaram bem. O órgão de segurança pública informou que a investigação continuará para apuração de eventuais outros envolvidos e fatos conexos. Se condenados pelos crimes cometidos, os suspeitos poderão cumprir penas máximas de somada, podem ultrapassar 100 anos de reclusão.
É, a Polícia Federal jogando duro aí, portanto, hein? Agora, interessante, né, a escolha do nome da operação, Operação Krampus. Por causa do último crime cometido pela organização criminosa que aconteceu no Natal, ó. Já que o Krampus representa, né, o oposto do Papai Noel. Que coisa, hein? Bem, 12 horas e 51 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, dona Kátia. Muito obrigado, seu Renatinho. E muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo, pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Começando o nosso giro sudoeste do estado, um grave acidente aconteceu na BR-415 que liga Vitória da Conquista à cidade de Barra do Choça, resultando na morte de um motociclista, fato este na manhã de ontem, segunda-feira. O sinistro aconteceu em frente ao condomínio Alphaville e a vítima, Jocélio de Alcântara Marques, ainda chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital de base. Infelizmente, Jocélio não resistiu aos ferimentos e faleceu. Jocélio, ele era monitor de ressocialização no conjunto penal da Vitória da Conquista e sua perda deixa um vazio na comunidade local. Este acidente é um lembrete triste das consequências dos perigos que envolvem as estradas da região sudoeste da Bahia, especialmente a BR-415, conhecida por sua alta incidência de acidentes. Um homem ateou fogo na casa da ex-sogra de 75 anos de idade na noite de ontem, segunda-feira, por volta das 19 horas, na cidade de Brumado. A ação criminosa aconteceu após o homem tentar localizar a ex-companheira de quem estava separado e contra quem havia uma medida protetiva. Após o crime, o homem fugiu do local, mas foi encontrado o corpo dele em um terreno nas proximidades da casa da ex-sogra. Segundo informações do 24º Batalhão de Polícia Militar, o homem, identificado como José Dias Medeiros, de 47 anos de idade, invadiu o imóvel, incendiou sua fada residência, uma motocicleta, placa de energia solar, momento em que a Polícia Militar chegou. Ele escapou subindo em uma mesa e fugindo por um buraco na estrutura da casa. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas, que causaram prejuízos significativos. O suspeito deixou para trás uma mochila e uma faca. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local. O corpo de José foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Brumado para ser necropsiado. A Polícia Civil abriu investigação. Oeste da Bahia. Foi identificado como Erivelto da Silva Souza, de 34 anos de idade, natural da região de Icó, próxima à cidade de Morro do Chapéu, um homem que foi assassinado pouco após as 10 horas no balneário Rio de Pedras, em Luiz Eduardo Magalhães. Segundo informações, Erivelto estava comendo água em um dos quiosques do citado balneário na companhia de outros indivíduos. Em determinado momento, Erivelto teria deixado o grupo e se dirigido até um quiosque vizinho, onde continuou a beber. Ainda, conforme relatos de testemunhas, um dos homens com quem ele bebia anteriormente não teria gostado da atitude e foi até o novo quiosque onde Erivelto estava, questionando o motivo da sua mudança de local. Durante a discussão, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra Erivelto, que não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. Após o crime, o autor fugiu e permanece foragido. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia. O corpo de Erivelto foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Barreiras. Ainda em nossa grande Bahia, um homem identificado como Edivaldo Vieira da Silva, 31 anos de idade, ele foi encontrado sem vida na madrugada de ontem, segunda-feira, dentro de uma lagoa na propriedade rural da região de Chapada, distrito de Riachão do Jacuípe, no território do Cisal. A família informou que Edivaldo tinha saído por volta das 15 horas do último domingo para procurar um animal, um jegue, e não mais foi visto. O tanque onde ele foi encontrado, o açude onde ele foi encontrado, já é conhecido e muito frequentado. Inclusive, já estivemos lá, segundo testemunhas, em outra ocasião, à procura também de pessoas desaparecidas. É o que dizem os moradores daquela localidade. A morte deste homem, por enquanto, é cercada de mistério, já que, segundo a família, ele, Edivaldo, não bebia, não fazia uso de drogas e foi encontrado com uma corda enrolada em seus pés. A delegacia de polícia civil vai investigar também este caso. Uma tragédia aconteceu na capital de todos os baianos, Salvador. Um segurança morreu após ser atingido por um trator tipo retroescavadeira. A vítima, Pablo Paro Açu Cardoso da Silva, de 27 anos, estava realizando uma ronda no Parque Metropolitano de Pituaçu, quando foi atropelada pela retroescavadeira que realizava trabalhos na região. Segundo informou o tio da vítima, Pablo trabalhou como vigilante no bairro da Calçada, também em Salvador, entre as 7 da noite de sexta-feira 13 e 7 da manhã do último sábado. O serviço de sexta-feira não estava programado e a família acredita que o segurança cobriu a falta de algum colega. A Polícia Civil confirmou que, no momento da colisão, a retroescavadeira estava dando ré e o operador da máquina não viu o segurança que fazia rondas no parque em uma motocicleta. Dois homens apontados como autores de um homicídio em Conceição do Jacuípe foram presos por volta das 10 horas da manhã de ontem, segunda-feira. O cumprimento do mandado de prisão temporária foi efetuado por policiais civis da Delegacia Territorial de Conceição do Jacuípe, unidade integrante da 3ª Corpim de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. O crime aconteceu em 19 de maio deste ano, no interior da residência da vítima, vitimando Mário Antônio Xavier, conhecido como Nego de Gaguinho. Na ocasião, Nego de Gaguinho foi encontrado já sem sinais vitais, com múltiplas perfurações provocadas por disparo de arma de fogo. As apurações iniciais apontaram que o crime tem relação direto com o tráfico de drogas ilícitas e atividades a qual a vítima era associada. Sua viatura virtual da Gabi, ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar, aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, tá? Do JMD. São 12 horas e 58 minutos. Nós vamos para a última notícia de hoje do programa. Vamos falar sobre a questão do IOF. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 346 votos a 97, o regime de urgência para um projeto que derruba o novo decreto do governo federal sobre o aumento do imposto sobre operações financeiras IOF. A proposta em si, ou seja, né, o mérito do projeto, ainda não foi analisado pelos deputados. O regime de urgência aprovado ontem permite que o projeto seja analisado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da casa. Na prática, a tramitação da proposta é acelerada. Na votação, apenas o PSB e a federação formada por PT, PCdoB e PV orientaram contra o requerimento. A liderança do governo e da maioria liberaram as bancadas. O projeto, o decreto editado pelo Executivo na quinta-feira, dia 11, na quinta, dia 12, com a recalibragem nas alíquotas do IOF, a terceira norma publicada sobre o tema desde maio. A oposição pediu para que o mérito fosse analisado ainda nesta segunda e o acordo, no entanto, envolve aí dar mais prazo para o governo analisar novas medidas de corte de despesas. A decisão de pautar a urgência para ontem foi acordada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, em reunião com os líderes partidários. Na véspera da votação, o Executivo se mobilizou para tentar barrar o avanço do texto. Os ministros Rui Costa, Casa Civil e Gleisi Hoffmann, Relações Institucionais, participaram de reuniões com Mota ontem. Líderes de partidos aliados ao Palácio do Planalto e o líder do governo na Câmara, José Guimarães, também estavam presentes. E após a reunião, na chegada à Câmara, o presidente da Casa, o Mota, afirmou que o governo é sabedor da insatisfação no Congresso, entre aspas, e tem o compromisso de apresentar uma agenda de cortes de despesas. Essa votação de hoje da urgência sobre o OEF, na minha avaliação, será muito simbólica sobre o sentimento da casa e vamos aguardar quais serão os próximos passos, disse ele em entrevista aos jornalistas, né? Para o decreto do governo ser de fato derrubado, além da aprovação do mérito do projeto, a proposta também precisa do aval do Senado. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Bem, 1 hora e 1 minutinho, nós vamos encerrar, portanto, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia por aqui, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Renato, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Lembrando que o nosso Jornal do Meio Dia tem um oferecimento no Mix Mateus Ilhéus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na Rua Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Em instantes, tem Pagodes Brasil, isso mesmo, Pagode Brasil. E na sequência, Tony Café com Gabriela Dade 10 e o Conexão 102,9. A todos, ótima tarde, fiquem com Deus.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.